parece milagre, mas é Cif Limpeza Milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço.
Olá, ouvintes do GE, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo. A final da Liga dos Campeões vai ser disputada por Manchester City e Chelsea. E neste episódio, nós vamos entender mais sobre o contexto político e econômico por trás desses dois grandes clubes. Neste episódio, eu tenho duas participações. Vou começar por ordem alfabética, regra aqui do podcast, Daniel Mundin. Tudo bem, Daniel?
Salve, Capello, salve todo mundo ligado aqui no Dinheiro em Jogo. É um prazer participar do podcast com vocês.
O Daniel é jornalista, colega de GE, que trabalha aqui na Globo e trabalha na editoria de futebol internacional, certo?
Isso, exatamente. Já há uns bons quase 5 anos.
Maravilha. E o meu segundo convidado é o Matias Pinto. Matias, você é historiador?
Isso, sou historiador de formação e jornalista no momento.
Maravilha. O Matias tem um podcast bastante famoso chamado Xadrez Verbal. Você discute ali principalmente assuntos de história, de geopolítica, né? Aproveita para fazer o seu jabá.
Isso, é um podcast que a gente tem na Central 3 desde 2015, que eu faço com o meu colega de faculdade, o Felipe Nobre Figueiredo, que criou, na época, o blog Xadrez Verbal, e depois eu fiz o convite para a gente fazer o podcast, no qual a gente se aprofunda mais, né, nos temas que acontecem ao redor do mundo, principalmente em zonas que não são tão cobertas assim pela mídia tradicional, até por uma questão logística. Enfim, a gente entende as limitações, mas o nosso foco é justamente trazer o contexto histórico para os acontecimentos atuais.
Maravilha. E a ideia neste podcast é usar e abusar do conhecimento dos dois para enriquecer a sua experiência quando você for assistir a final da Liga dos Campeões. Saiba que tem muita coisa por trás. Vou até começar com o texto do Daniel Mundin. O lead dele, que é como a gente chama no jargão jornalístico, o primeiro parágrafo, ele é assim: política, petróleo, gás natural, monarquias, status, dinheiro, muito dinheiro e até futebol. Acredite, tudo isso envolve Manchester City e PSG. Daniel, conta pra gente mais sobre a reportagem, o que é que você conta nela. Qual é a primeira versão, a primeira introdução que você faz em relação a esse confronto de eu até chamei de clubes grandes na abertura, não sei se vocês vão concordar com a categorização, porque até pouco tempo atrás ambos não eram tão vencedores, não tinham capacidade de investimento e tal. Enfim, faça a sua introdução baseada nessa reportagem que você fez.
São novos grandes, né? E aí inclui o PSG, e isso explica muito da intenção do projeto dos caras por trás, dos caras e dos grupos, né, por trás desses projetos. Eles vão atrás de clubes médios, medíocres, né, no cenário europeu, que se você pegar em 2003, quando o Chelsea foi comprado, em 2008, quando o City foi comprado, em 2011, quando o PSG foi comprado, falar que eles tinham chance de ganhar a Champions era loucura. E então faz parte da intenção desses projetos, é pegar um clube medíocre e levá-lo às glórias, porque isso obviamente indica sucesso, e aí que tá um pouco do objetivo desses grupos, né? E aí, no caso do PSG e City, eu fiz essa reportagem porque são dois clubes que no senso comum a gente entende como exemplos, né, desse tipo de futebol moderno, de negócio moderno do futebol, que são financiados e foram alavancados por bilhões de euros de duas nações do Golfo Pérsico, que estão envolvidas em um contexto um pouco tenso e um pouco quase bélico, né, nos últimos anos. Os Emirados Árabes é o país por trás do projeto do City, e na verdade é mais especificamente o Emirado de Abu Dhabi, né? Os Emirados são formados por 7 Emirados, e Abu Dhabi é o mais rico dele, não Dubai, como talvez as pessoas pensam, né, que é por causa de todo o luxo, destino turístico. É Abu Dhabi, está por trás do Manchester City, e o PSG, o Qatar, né? São duas nações rivais no momento, não tinham relações diplomáticas desde entre junho de 2017 até janeiro deste ano, e ainda está um pouco tenso. E então seria ingênuo pensar que tudo isso não envolveu esse confronto. Talvez obviamente, não está na cabeça do Neymar, nem do De Bruyne, nem dos dois técnicos, por exemplo, esse tipo de rivalidade, mas está, assim, no, por trás dos grupos que financiaram todo esse projeto por mais de uma década no caso do City e por quase uma década no PSG. E, obviamente, esse jogo significou muito para esses dois países, porque esses dois grupos, porque um não quer perder a Champions para esse rival, um não quer dar a chance do rival ganhar a Champions primeiro que ele, né? E eu acho que vai ser o caso agora também. O Chelsea já conquistou, o Chelsea é um pouco pioneiro, né, nesse exemplo, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas PSG e City foi um grande exemplo de confronto em que tudo isso está envolvido.
Até para esclarecer, porque eu citei a reportagem, é uma reportagem que você fez antes da semifinal entre Manchester City e Paris Saint-Germain.
Isso, exatamente.
E a gente vai acabar citando Paris Saint-Germain com frequência aqui, porque são casos parecidos, né? Você pode ter diferenças ali em termos de investimento e tal, mas são casos parecidos. Para ficar claro, Emirados Árabes estão por trás do Manchester City e o Qatar está por trás do Paris Saint-Germain. O Chelsea tem por trás um magnata russo, Roman Abramovich, que a gente vai tratar dele mais para frente. Vamos começar então pelo Oriente Médio, porque aí vai clarear um pouco desse contexto de geopolítica, e é onde eu peço para o Matias entrar, para traçar em linhas gerais, até esquece o futebol por enquanto, Matias, em termos de política, qual a relação entre esses dois países, Emirados Árabes e Qatar?
E só para fazer um apontamento curioso também, cabe lembrar que o Paris Saint-Germain, antes de ser adquirido pelos Qataris, já teve o patrocínio da Emirates, né?
Isso.
Até porque dentro dos Emirados Árabes existe essa disputa muito grande entre Dubai e Abu Dhabi, e a Emirates é ligada a Dubai, enquanto que a Etihad é ligada a Abu Dhabi, né? Então tem essa disputa entre os Emirados mais ricos, né, dos sete que formam os Emirados Árabes Unidos, que eram conhecidos antes como os Estados da Trégua, né, até 71, era um protetorado britânico, que conseguem a sua independência no final de 71. Esses sete emirados formam hoje os Emirados Árabes Unidos, né? O pai da ideia foi o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que era de Abu Dhabi, que por isso que acabou tornando-se a capital, convenceu os seis vizinhos a se unirem. E 10 anos depois, você tem a formação do Conselho de Cooperação do Golfo, que tem uma proeminência, né, saudita, porque é o país mais rico da região, tem também essa questão do soft power, né, de ter tanto Meca quanto Medina, né, que são duas cidades importantes para a cosmologia islâmica, por conta das peregrinações, enfim, e é um estado muito poderoso, né, o principal aliado dos Estados Unidos na região, entre os países árabes, evidentemente, e o Conselho, né, de Cooperação do Golfo, ele tem um equilíbrio até meados dos anos 90, quando ascende ao poder no Catar o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, que começa a apostar, né, numa diplomacia independente em relação aos demais países do Golfo, se aproximando, inclusive, do Irã. Isso não é necessariamente uma novidade, esse apoio ao Irã, porque justamente na guerra contra o Iraque, nos anos 80, Dubai teve um apoio tácito aos iranianos, porque eles tinham uma relação comercial muito grande. Mas no caso do Qatar, foi uma posição mais firme, né? Foi um apoio mais declarado. E dentro do mundo islâmico, existe uma rivalidade muito grande entre a Arábia Saudita e o Irã, porque os sauditas representam a maioria sunita, enquanto que os iranianos representam a maioria xiita, né? Então, esse é um dado importante que a gente tem que levar em conta. E vai ter, posteriormente, nessa mudança, né, de imagem do Qatar como um país mais moderno, com um certo progressismo, você tem a Al Jazeera, né, que acaba sendo a relações públicas do Qatar perante principalmente os países ocidentais, né? Então começa daí, né, essa rivalidade daí entre o Qatar, que só tem fronteira com a Arábia Saudita, cabe lembrar, né, uma península ali que sai da península arábica e que vai gerar em 2017, como o Daniel bem frisou, o bloqueio ao Qatar, que vai durar até o começo desse ano, né? Então, quando o Paris Saint-Germain e o Manchester City jogaram, já tinha acabado o bloqueio, mas, claro, a situação ainda não está totalmente normalizada, né? E uma curiosidade é que o Conselho de Cooperação do Golfo, ele completa 40 anos agora em 25 de maio. Então, tem esse marco temporal importante para a gente entender as relações geopolíticas da região.
E um parênteses com uma curiosidade, talvez, irrelevante para toda essa conversa, xiita não é sinônimo de radicalismo, né?
Não, justamente. Tanto até que o Estado Islâmico, por exemplo, ele é de uma vertente wahhabita, que é uma interpretação mais radical do sunismo. O Osama Bin Laden era sunita, até por ter ligações, né, com a família real saudita. Então, não necessariamente xiita são os muçulmanos radicais. Existem radicais em ambos os grupos, mas a interpretação radical não é uma exclusividade dos xiitas.
É bom, porque se você aí fala xiita como sinônimo de radical, pare de falar, você está sendo ignorante do ponto de vista do Oriente Médio. E aí,
Daniel... É que eu acho que isso, só complementando, isso até que surge por conta da Revolução Iraniana, né, que acho que foi o primeiro movimento de ruptura do mundo islâmico com o chamado Ocidente, que daí você tem uma predominância xiita, né, os ayatolás, enfim, mas não é algo, não é uma regra, né?
Pois é. E aí, Daniel, eu queria até que você colocasse nessa conversa um termo que você usou na sua reportagem e que eu até já gravei aqui um podcast apenas sobre ele, mas a gente vai retomar porque é importante, que é o sport washing, que é basicamente quando você faz a lavagem da sua reputação por meio do esporte. Eu estou usando o termo lavagem porque o washing em inglês é lavagem. Então, explica para a gente o que é esse conceito e como é que ele se aplicou a essa semifinal entre Manchester City e PSG. Mais para frente a gente fala do Chelsea, que também tem alguma coisa nesse sentido.
Isso, é sport washing, é a lavagem da sua imagem por meio do esporte, né? Então, como a gente já disse até agora, PSG e City são dois clubes de futebol com expressivos na Europa, que tem por trás duas nações, Qatar e Emirados Árabes, mais especificamente Abu Dhabi, que são duas nações monárquicas. São, como bem o Guga Chakra falou na reportagem que eu disse, são duas ditaduras com direitos, não tem direitos iguais para todos, obviamente, mulheres estão numa classe inferior, o Qatar, a gente está vendo todo esse problema com as obras da Copa do Mundo, o Guardian fez a denúncia de mais de 6 mil operários mortos desde que as obras iniciaram, nas obras do estádio. E tudo isso levanta questionamentos em relação a direitos humanos. A gente tem visto protestos de clubes de clubes e seleções. A Noruega e a Alemanha fizeram protestos chamando a atenção da FIFA para os direitos humanos em relação às obras do Qatar. E Abu Dhabi é uma ditadura. Um pouco depois que o City foi comprado, se não me engano, não sei se ele era o Sheikh de Abu Dhabi na época, mas o irmão do Sheikh Mansour foi flagrado, um vídeo foi vazado dele torturando um homem no deserto, a ABC News divulgou esse vídeo. Enfim, são duas nações que a gente pode passar aqui o programa inteiro levantando questionamentos a respeito da moral e da ética dessas nações como um país e tudo mais, mas elas usaram clubes de futebol, usaram o apelo popular do futebol para poder mudar as suas imagens, especialmente o Qatar, que vincula a sua imagem muito mais propriamente ao clube do que o City e Abu Dhabi, né?
E funciona, né? Funciona, porque sim. Na Liga dos Campeões, a gente fala muito da final dentro de campo, E quem está interessado em saber como esses dois clubes, que partiram de uma certa inexpressão até a capacidade de investimento, de chegar à Liga dos Campeões, inevitavelmente você vai falar de Emirados Árabes e de Rússia, né? Enfim, Qatar no caso da semifinal. Mas tem vários casos de repressão à homossexualidade, são ditaduras, são países onde as mulheres são tratadas como cidadãs de segunda classe, e tudo isso passa meio batido nessa conversa, né? Por mais que alguém argumente, ah, mas vocês aí estão contando para a gente, eu não sabia disso também. Só que a gente sabe que uma transmissão de final na televisão é um alcance ridiculamente maior do que o que a gente tem aqui produzindo conteúdo a respeito. Queria que o Matias também entrasse nessa bola para falar um pouco mais sobre sport washing. Esses são casos claros, né? Tem alguma maneira de entender como... Enfim.
Isso. E só fazendo um complemento também à fala do Daniel, em relação aos trabalhadores especificamente, você tem uma xenofobia muito grande, né? Porque os operários, enfim, os trabalhadores braçais desses dois países, muitos deles vêm do subcontinente indiano, né? E perdem completamente seus direitos, né? Tem o passaporte retido quando chegam ao país, é uma taxa de suicídio muito grande, porque principalmente no caso dos Emirados Árabes, tem uma legislação, né, que nesse caso até serve de uma proteção para eles, para esses trabalhadores, de que em caso de morte, de suicídio, enfim, as famílias deles recebem uma compensação. Então, numa lógica perversa, eles valem mais mortos do que vivos, né? Então, muitos acabam optando... por esse trágico fim, por conta dessa brecha. No caso dos Emirados Árabes Unidos, do Qatar, já não sei precisamente. Mas o sport washing é isso, né? É tudo uma questão de promoção, né? Não à toa que por próprios Emirados Árabes já deu o exemplo do Paris Saint-Germain, mas a gente poderia ter o Arsenal também na final da Liga Europa, cujos os naming rights do seu estádio novo, né, inaugurado em 2006, foram vendidos também para a companhia aérea de Dubai, né? Então, em todas as transmissões do Arsenal, o nome Emirates ele é bastante citado, né? E não à toa eles escolheram a Premier League pelo alcance que ela alcançou na virada do século, principalmente na Ásia, né, onde é um dos mercados mais fortes, e no Oriente Médio, que tem tomado o gosto pelo futebol, né? Porque eu sempre gosto de lembrar isso, de que o esporte nacional no Catar, por exemplo, é a falcoaria, né? É um país que não tem uma tradição tão forte no futebol quanto alguns dos seus vizinhos, nunca disputou uma Copa do Mundo, ao contrário do Emirados Árabes Unidos, que estreou em 1990. E novamente, entrando em relação aos estrangeiros, é uma seleção que tem muito pé de obra importado, né? Acho que um caso emblemático é o do Emerson Sheik, que foi naturalizado catari quando passou pela liga local e inclusive defendeu a seleção nacional.
E isso virou projeto, né? Projeto de estado, né, recentemente com a formação da academia Aspire, estão, né, pegando garotos de todas as regiões ali em volta e com muito novos para poder formar essa seleção que foi campeã, a última campeã asiática, inclusive metendo um 4-0 nos Emirados Árabes lá em Abu Dhabi, com sapatada vindo da arquibancada. E é bom lembrar que atirar sapatos nos outros é uma das maiores ofensas, né, para os muçulmanos.
E você tem também a Copa do Golfo, que é outra competição que gera bastante tensão, e no caso dos Emirados Árabes Unidos, eles tiveram o seu grande momento quando eliminaram a Arábia Saudita nas semifinais de 2007 e vieram a ser campeões depois, derrotando o Oman na final, né? Foi, além da participação na Copa do Mundo de 1990, foi o grande momento do país internacionalmente. E daí, no caso dos emirenses, você tem agora também o City Group, né, que a partir do Manchester City começou, né, a adquirir outros clubes ao redor do mundo, formando uma rede aí que vai da Oceania até a América do Sul.
Então, eu vou aproveitar que vocês puxaram um pouco de assunto de futebol, até para fazer uma pergunta de cunho mais pessoal, daqui a pouco a gente fala da Rússia. Vocês torcem contra esses clubes por esses motivos, por esse entorno, por todas essas dificuldades, pelo sport washing? Vocês têm uma antipatia em relação a City e Chelsea e também o PSG, Daniel?
É uma pergunta curiosa mesmo, sim, porque eu sou, antes de tudo, um amante do futebol e eu gosto muito, por exemplo, do Pep Guardiola. E aí, então, respondendo dessa maneira, eu estou aqui à prova viva do sports washing, porque o City foi lá, contratou o Guardiola e causou a minha simpatia, por exemplo. Assim, eu, que sou um jornalista, tenho um olhar crítico em torno desses clubes, mas mesmo assim eu não consigo olhar para o City e querer o insucesso do Guardiola, por exemplo, do De Bruyne, mas eu estou aqui falando de futebol, né? Aí é difícil querer que esses clubes percam assim, nessas circunstâncias, mas não digo que eu torço ou não, né? E no caso do Chelsea é muito ligado a uma pessoa só, né? E aí a como essa pessoa conquistou o seu dinheiro, e a gente pode falar um pouco disso mais tarde, mas eu acho que causa assim, um pouco de antipatia em muitos momentos, dependendo do adversário, por exemplo. Eu torço muito mais para o Liverpool do que do City, se os dois estiverem se enfrentando. Eu queria muito mais que o Liverpool fosse campeão, embora também se pertença a um dono que queira lucrar, que é outra diferença desses clubes com donos, mas o Liverpool é muito mais conectado com a sua comunidade do que o City no momento, né? Mas a estratégia desses grupos para poder ganhar simpatia com o resto do mundo funciona muito bem, pegando principalmente essas personalidades, igual o PSG foi atrás do Neymar, que é uma das figuras mais carismáticas no futebol no mundo jovem atualmente. Realmente, assim, é uma parcela mínima dos fãs de futebol que vai torcer contra por esses motivos.
Matias, você faz parte dessa parcela?
Eu sou essa parcela mínima, eu acabo torcendo um pouco o nariz, mas eu acho que cabe lembrar, né, que no caso da Premier League, principalmente, hoje acho que quase todos os clubes têm donos estrangeiros, né? O próprio City, antes mesmo de ser adquirido, né, pela família real de Abu Dhabi, já tinha passado pelas mãos do ex-primeiro-ministro tailandês, né? Então não é necessariamente uma novidade, né, no futebol inglês, que eu acho que tem o grande impacto justamente com o Roman Abramovich, né? Inclusive o Chelsea, nos primeiros anos do magnata russo, era chamado pejorativamente pelos seus rivais de Chelsky, né? Uma pronúncia russófona do nome do clube, né? Mas é isso, e eu acho que a diferença do United, por exemplo, no qual os fãs se posicionaram radicalmente contra os Glazer, né, em 2005, inclusive alguns deles numa tentativa de recuperar o orgulho próprio, até fundando um clube formado por torcedores, que é o caso do FC United. O City, por uma carência, né, da torcida, né, não era campeão há décadas, né, desde do meados do século XX, acabou abraçando, né, os empresários estrangeiros, principalmente a figura do Sulaiman Al-Fahim, que foi o empresário que fez a conexão, né, entre a família real e o antigo proprietário, né? Ele que foi o mediador e acabou se tornando um personagem muito querido, né, do lado azul de Manchester.
É que eu vejo algumas possibilidades em termos de rejeição nessa linha, né? Eu confesso que eu nem tenho opinião muito fechada em nenhuma delas, mas eu vou tentar listar aqui para ver o raciocínio. Uma delas é em relação a essas repressões, regimes ditatoriais, antidemocráticos. Eu não acho legal que o sport washing funcione, sabe? Ele existe, ele está sendo praticado, mas eu não fico feliz por vê-lo funcionar. tenho a mesma sensação do Daniel de que, poxa, o Pep Guardiola não tem nada a ver com isso, é um baita técnico, merece ganhar, então eu fico dividido em relação a isso. Aí você tem um outro tipo de rejeição que parte de uma desigualdade da disputa entre os clubes, sabe? Você tem lá um esquadrão de frente do futebol europeu que tem Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United, principalmente, e esses novos ricos, Chelsea, Manchester City e PSG, eles chegaram com dinheiro vindo de fora do futebol, de um jeito super agressivo, de um jeito super... Eles se impuseram lá. Isso é bom, é ruim? Aí a parte que eu fico mais no meio do caminho, eu não tenho uma opinião muito formada. E outra coisa, também, quando a gente olha para a própria história dos clubes de futebol, é difícil achar um clube que não tenha, em algum momento, se aliado a ditaduras militares, que não tenha praticado atos antidemocráticos e qualquer outra coisa que possa ofender e criar aqui a nossa percepção. Para falar de Real Madrid, que é o exemplo mais fácil, foi o clube do general Francisco Franco durante muito tempo, né? Então, assim, era um cara absolutamente ditador que usou o Real Madrid para a sua ditadura, para consolidar a sua imagem. Eu não acho isso legal também. Mas eu não sei se nenhuma dessas possibilidades é tão forte a ponto de me fazer torcer contra. Então eu estou ficando em cima do muro aqui, mas tem vários motivos para se inquietar com esse jogo fora do campo, né, Daniel?
Sim, tem inúmeros motivos, né? Assim, eles são experts nisso. Outro exemplo de como funciona o sports washing é que eles vão atrás de ídolos e esses ídolos constantemente estão nos países dos quais os donos fazem parte, né? Então tá lá no Instagram toda hora, uma vez, pelo menos uma vez por ano, o Neymar em Doha, mostrando como Doha é magnífico, ou qualquer jogador em Dubai, que é o destino mais propício para jogadores, ou até mesmo em Abu Dhabi, mostrando como esses países são magníficos. Então funciona assim, nos olhos de um torcedor que só quer saber dos seus ídolos e saber do futebol, funciona completamente, e a gente que está debruçado sobre isso o tempo inteiro, a gente sabe, meu Deus, olha como está mudando o senso crítico das pessoas, e a gente tem sempre a sensação de que isso não está sendo discutido, né? É só pensar assim, qual a parcela do mundo do futebol está se debruçando sobre esses temas. Assim, a imprensa britânica que cobre Manchester City, assim, é uma pequena parcela que discute a influência de Abu Dhabi no futebol e por que Abu Dhabi merece tantas críticas. Então é inquietante assim para um fã mais aficionado de futebol que gosta de pegar todos os aspectos, assim, é um dilema. Por isso que eu reconheço assim que eu cedo a essa força por me apegar a esses personagens, como eu citei, o Guardiola e o De Bruyne, mas é muito difícil, ainda mais nessa final que também tem um Chelsea, que é um clube bastante antipático.
E ainda tem uma outra linha que certamente incomoda o Matias, estou fazendo uma dedução aqui, mas acho que eu já conheço o suficiente para dizer isso, que é da mercantilização do futebol, né? Que é essa coisa de trazer caminhões de dinheiro de fora do sistema. Assim, não dá para imaginar mais um futebol que não tenha dinheiro, isso esquece. Mas o recado que eles passam, eu sei que incomoda muita gente, eu acho que incomoda o Matias. Estou deduzindo direito aqui?
É, correto. É o doping financeiro, né? Que ocorre, né? Inclusive, a própria UEFA, por conta, né, da chegada desses novos investidores, né, com um dinheiro que realmente não é orgânico, né? Ele tá além dos investimentos de futebol, e daí você acaba criando um efeito cascata, né? Porque inflaciona o mercado como um todo. Então a UEFA tentou, né, conter esse aporte com o fair play financeiro, mas que acabou sendo uma bravata, né? Porque na prática eles conseguiram maquiar, né? No caso do PSG, né? Principalmente no caso da contratação do Mbappé especificamente, conseguiram fazer os números de refém, né? Eles conseguiram manipular bem esses investimentos e conseguindo passar por essa malha, né? O Manchester City ficou, né, naquele impasse se ia poder fazer contratações ou não, no fim acabou meio ficando por isso mesmo, né? Mas é a nova ordem, né, do futebol mundial. A gente pode lamentar, mas é o que está posto, né? E não à toa, né? O Manchester City, assim como outros, estavam envolvidos, né, na malfadada tentativa da criação da Superliga, né? Porque na cabeça desses investidores, eles já fazem parte de uma casta superior em relação aos demais clubes, e daí bateu muito no orgulho, principalmente, né, do torcedor médio inglês, de que acha que a Premier League que é, na verdade, a Superliga, né? Que você não tem a necessidade de criar um outro campeonato, já que o melhor campeonato do mundo é realizado ali no Reino Unido, e isso explica também um pouco da visão do inglês perante o resto do mundo, né? Esse isolacionismo, mas ao mesmo tempo com um forte componente de supremacia, né?
E para quem não é familiar ao fair play financeiro, só para resumir rapidamente, é um conjunto de regras que tenta deixar o mercado mais saudável. Isso pode ser adotado por países, por ligas, por federações. O mais famoso que a gente conhece é o da UEFA, que se aplica a todo o continente da Europa. Aí você tem um conjunto de regras para dizer assim, olha, você não pode ter um endividamento superior a tantas vezes o seu EBITDA, você não pode ter um prejuízo maior do que tanto. E uma dessas regras é que você tem lá uma limitação para aporte de dinheiro de partes relacionadas. Essa maneira mais técnica de dizer, basicamente é, o dono não pode chegar e sair despejando dinheiro, porque senão ele vai causar bolhas de inflação e vai prejudicar o mercado. Só para essa inflação também ficar mais fácil de entender, imagina que quando o Chelsea chega, coloca um caminhão de dinheiro, começa a contratar jogador, aqueles clubes que ele vende o jogador também vão ter um monte de dinheiro na mão e vão tentar compensar, repor aquele jogador fazendo loucura. E isso vai se arrastando por toda a indústria e vai aumentando o salário dos jogadores e vai aumentando também as dívidas dos clubes com a compra de direitos. Muitos quebram no meio do caminho, então a ideia do fair play financeiro ela tem duas linhas ali, né? Uma é de tornar o mercado mais responsável e a outra era de tentar segurar um pouco todo esse investimento vindo desses clubes. E ela não conseguiu, porque tanto o Paris Saint-Germain quanto o Manchester City colocaram muito dinheiro, feriram as regras e cada um dos dois, por motivos diferentes, acabou ali não tendo punição alguma. O PSG foi uma história de que eles recorreram, mas o caso não foi julgado nos prazos adequados, então, puxa vida, perdeu o prazo, não ficou com punição alguma. E o Manchester City até parecia em algum momento que poderia ter alguma coisa mais séria, acabou se resolvendo com uma multa de, se eu não me engano, 10 milhões de euros. E 10 milhões de euros para esses caras é centavinhos que estão dentro da carteira, não fez a menor diferença.
Capelo, só para ilustrar isso, né? Em 2008, quando os emirenses adquiriram o Manchester City, o país era responsável por cerca de 10% do petróleo exportado no mundo.
O que é muito dinheiro até para qualquer clube de futebol. É outro planeta, é uma coisa muito, muito maior. Isso demonstra também o bolso sem fundo desses caras. A gente vai falar um pouquinho da parte de finanças, mas antes eu quero introduzir o Chelsea nessa conversa para a gente entender melhor o contexto. Chelsea foi um clube comprado em 2003 por um oligarca russo, o Roman Abramovich. E ele até demorou, né, Daniel, para ter a primeira grande injeção de recursos. Eu lembro do Chelsea contratando muito jogador ali para 2008, 2009. Foi mais ou menos por ali que eles saíram comprando todo mundo, né?
Assim, investimentos pesados, sim, né? Mas conseguiu aquele bicampeonato inglês com o Mourinho, 2004, 2005, se não me engano, com alguns jogadores que já estavam no elenco, né? O principal deles, o Lampard, que é o maior ídolo do Chelsea. Já estava no elenco, tinha o Duff, no Robin, né? Então, demorou mesmo, assim, aí atrás de nomes de peso, né? A gente lembra do Shevchenko, que foi um pouco mais para o final. E o Chelsea chegou à final da Champions League, é curioso, porque o Chelsea chegou à final da Champions League em 2008, e foi o ano que o City foi comprado, né? Então, você viu, quando o Chelsea estava tentando atingir o seu sonho, né, nesse projeto, o City estava começando o seu próprio projeto, né?
E simbolicamente uma final em Moscou, contra o Manchester United, que já tinha sido adquirido pelos Glazers, só que daí no caso do United acontece o efeito reverso, né? Porque o clube acaba absorvendo muita das dívidas do grupo estadunidense e vai perdendo o seu poder de investimento, né?
Isso, exatamente. E o Chelsea só perdeu aquela final por causa de um escorregão do Terry, né? Na cobrança do pênalti decisivo, e o United ganhou. O United ainda faria uma outra final de Champions, né, em 2011, e aí depois que o Ferguson saiu, desandou totalmente, né? E o Chelsea, desde então, faz grandes contratações. O Chelsea foi o clube que mais contratou na última janela de verão, que mais gastou, né, na verdade, quando todo mundo estava arrasado, entre aspas, aí o Capello pode até falar melhor por causa da pandemia, mas o Chelsea foi o único que teve capacidade de pagar 80 milhões de euros pelo Havertz, e tem sido assim, né? Tem o Chelsea o Chelsea gasta, assim, e é uma característica desses clubes, o City, o Chelsea, o PSG, esses projetos grandiosos que estão por trás deles, eles não visam lucro, né? Eles vão gastar, assim, né? Os balanços financeiros do City, desde que foi comprado, sim, tem seguramente ali um prejuízo, talvez, quase bilionário, né? De pegar ano a ano o prejuízo acumulado, obviamente, de ano a ano. Eles não medem esforço para poder investir nos clubes, porque eles querem esse sucesso, eles querem estar no topo sempre, porque assim, especialmente no caso do Chelsea, a imagem desse magnata vai estar melhor, né? O Chelsea fora da Champions League ano a ano é um desastre, né? E aí, no final da primeira década do século, acho que o Chelsea começou a ver um pouco disso, foi atrás do Fernando Torres, que tinha sido feito uma grande temporada pelo Liverpool no ano anterior, enfim... E construiu esse Chelsea que a gente conhece hoje, até em 2012 o Chelsea ter conquistado a sua primeira Champions, e agora está de volta, sempre um pouco aos trancos e barrancos, né? O Chelsea tem 3 finais de Champions League, todas elas com técnicos que assumiram no meio da temporada, né? Essa é uma característica do Chelsea do Abramovich, um moedor de técnicos, mas que em algumas dessas temporadas deu certo, né? 2 delas com técnicos interinos, e agora com o Tuchel, que assumiu exatamente no meio da temporada.
E nesse caso, não é um país, é uma pessoa, né? Está muito ligado à pessoa do Abramovich. Eu queria que o Matias explicasse melhor, porque eu de história da Rússia não sei quase nada, queria saber mais. Quando a gente fala muito em oligarcas, magnatas russos, do que eu entendi até hoje, me corrija se eu estiver errado, são grandes empresários que enriqueceram muito no período da União Soviética, e eles criaram braços, assim, eles estão no petróleo, no gás, na mídia, em todo tipo de negócio possível, e eles estendem esse poder por todos os lados. Abramovich era um desses caras. Aí tem ali nos anos 90 o fim da União Soviética, a Rússia, o Putin acaba ascendendo ao poder em algum momento com o apoio do Abramovich, e o Abramovich ele sai da Rússia e vai para a Inglaterra e compra o Chelsea quase como uma salvaguarda dele, né? Ele finca uma bandeira no Reino Unido, como ele é conhecido de muita gente, então não é mais apenas um grande empresário que pode sumir de uma hora para outra, porque as pessoas perceberiam dariam falta dele, e ao mesmo tempo ele continua funcionando como uma espécie de uma ponte política entre Reino Unido e Rússia, enfim. Falei alguma bobagem aqui? O que você lembra sobre essa história de Abramovich e Rússia?
O Abramovich ele acaba ascendendo justamente com o colapso da União Soviética, né? Então, ao contrário, né, dos dois casos citados no começo, aqui você tem a ausência do Estado, né? Porque ele acaba construindo sua fortuna no período das privatizações, no governo do Boris Yeltsin, principalmente ligado ao gás, né? E o alumínio. Então ele constrói sua fortuna a partir dessas duas commodities, e justamente com a ascensão do Putin, que vai começar a perseguir esses oligarcas, né? Cabe lembrar que Moscou chegou a ter a maior concentração de bilionários do mundo recentemente. Ele vai para o Reino Unido, como você bem frisou, como uma salvaguarda, né? Tendo esse investimento seguro também de sport washing, né? Porque ele acaba construindo a sua reputação mundial a partir do Chelsea, né? Ele se torna uma figura conhecida mundialmente com esse investimento, até chegando ao ápice, que é a conquista da Champions League em 2012, mas é um movimento que ele não está só nisso, né? Tanto é que tem duas produções cinematográficas britânicas que retratam bem essa questão da chegada dos russos a Londres, que surgiram ali no final da década retrasada. Os Senhores do Crime, né, cujo título original é Eastern Promises, que trata, né, de mafiosos russos estabelecidos na capital britânica, filme muito bom com o Viggo Mortensen no papel principal, e trata também da rede de exploração sexual, né, que acontece, né, de mulheres do leste europeu que são levadas para o Reino Unido como escravas sexuais, e o Rock'n'Roller, né, que tem até um personagem que é claramente inspirado no Roman Abramovich, que é o Yuri Omovitch, que uma das subtramas do filme é justamente a construção de um novo estádio em Londres, que o estádio utilizado como cenário é o novo Wembley, né? Mas esses empresários, eles estão muito ligados ao capital especulativo do setor imobiliário, né? Tanto até que hoje Londres é uma cidade muito cara, né? Por conta da chegada desses milionários de vários países que faziam parte da cortina de ferro.
Maravilha. Duas sugestões de filmes para você assistir. Sabe se está na Netflix, Amazon Prime, pode fazer propaganda.
Ah, esses filmes, eles vão e voltam. Eles, de vez em quando, estão lá no catálogo desses serviços de streaming, mas não é difícil de achar para alugar, enfim. Então fica a dica. O Rock'n'Roller tem o título original é Rock'n'Roller, em português ele ganhou o aposto de A Grande Roubada, o filme do Guy Ritchie.
As traduções para português sempre inusitadas. Isso poderia muito bem ser um filme de Sessão da Tarde sobre cachorrinho sequestrado, né? Enfim, aí entrando um pouco na parte financeira dessa história, eu até puxei aqui alguns números porque fiz uma rápida participação na Seleção Sport TV. Em termos de receitas, esses dois clubes, eles não são os clubes mais ricos da Europa. O Manchester City, em 2020, teve um faturamento de 478 milhões de libras, é o sexto maior da Europa, e aí, consequentemente, do mundo também, porque não tem ninguém, nem nos Estados Unidos, nem no Japão, nem na América do Sul, que bata isso. E o Chelsea, 412 milhões de libras em receita, oitavo maior faturamento. O que indica para a gente que eles não têm, organicamente, ainda que tenha uma estrutura maior, mais avantajada tal e tal, eles ainda não têm a capacidade de gerar o próprio dinheiro para fazer esses investimentos, para pagar o salário do jogador e tal e tal. Mas eles conseguem compensar isso com a grana dos donos, né? Então, para colocar um outro dado aqui, um que geralmente preocupa clubes brasileiros, endividamento. O Manchester City tem 307 milhões de libras em dívidas, 30 milhões com o dono, e até teve um momento, um movimento interessante nesses balanços deles, que em 2013, de 12 para 13, eles limparam o balanço. Tinha ali uns 900 milhões de libras em dívidas com o próprio grupo, com o dono, e aquilo sumiu no balanço de 2013. Então, ou rolou um perdão, ou rolou, eu não sei, alguma compensação, mas o fato é que o balanço do Manchester City, ele foi limpo lá para 2013. De lá para cá, é um clube que roda praticamente, não vou dizer sem dívidas, mas com muito pouca dívida. O Chelsea tem 1,5 bilhão de libras em dívidas, que é certamente uma das maiores da Europa e do mundo. Detalhe, desse 1,5 bilhão, 1,4 bilhão são com o próprio Abramovich. E aí uma dívida que é como se você estivesse devendo dinheiro para o seu pai. É para pagar, viu? Mas eu não vou cobrar, não. E se cobrar, vai ser aquela situação de um jeito mais suave de pagar.
Juros baixinhos, né?
Exato. O balanço, o único detalhe que ele coloca é que ele coloca lá o nome de um fundo, que em última instância vai estar ligado ao Abramovich, e diz que é algo a se pagar 18 meses depois de alguma coisa. E, enfim, isso não fica muito claro. É uma dívida que, existe, mas não é, ela não é problemática, né? E se a gente fosse comparar, por exemplo, com o Barcelona, Barcelona hoje tem 1 bilhão em dívidas, 1 bilhão de euros, e é 1 bilhão que ele tem que pagar com as próprias pernas. Então, ele tem que gerar dinheiro com televisão, com venda de jogador, com patrocínio, com bilheteria e tal, para a partir daí ele conseguir se virar. São modelos de negócio totalmente diferentes e que geram distorções, eu não sei se distorção é a palavra, talvez consequências esportivas, eu repeti a mesma coisa na TV, as mesmas palavras, e não aprendi, gera consequências esportivas, né, Daniel? Porque essa final que a gente está vendo entre Chelsea e City, se estivéssemos falando de um cenário em que o futebol fosse, entre aspas, puro, em que ele funcionasse apenas com o próprio dinheiro, talvez os dois não tivessem chegado. Talvez fosse, sei lá, Real Madrid e nem o PSG. Talvez fosse Real Madrid e outra coisa na final.
Real Madrid e Bayern, né? Talvez, né? Jamais, assim. Eu acho que esse cenário é o que mais justifica o que a gente chamou, que o Matias até falou aqui, de doping financeiro. São dois times que devem aos seus próprios donos, são dívidas que eles não são obrigados a pagar, nem sei se vão, e isso propicia eles manter o ritmo de contratações a cada temporada, e aí reforçar seus elencos e sem problema algum. O Chelsea, essa temporada, trouxe o Werner, trouxe o Havertz, trouxe o Ziyech, trouxe o Thiago Silva, que mesmo sem a custo zero, mas deu conta de bancar o salário alto do Thiago Silva, que foi o motivo pelo qual o PSG o liberou. O Chelsea foi atrás do Tuchel. Então o Chelsea está com esse poder no mercado, e o City nem se fala. O City, nas últimas desde que o Guardiola chegou, gastou quase um pouco mais de 1 bilhão de euros, e o City, toda janela de verão, ele está ali no top 3 de clubes que mais gastaram naquela temporada, né? E esse time foi sendo construído com recorde atrás de recorde. Primeiro o De Bruyne, o meio-campista mais caro da história, depois o Walker, lateral direito mais caro da história, e aí veio o Rubem Dias, um dos zagueiros mais caros da história, né? Atrás do Van Dijk. E aí, sem pudor, nas contratações, e foi sendo reforçado, e isso é um poder que os outros grandes times não têm, né? Barcelona e Real Madrid, você pode até falar melhor que eu, por muito tempo teve esse poder, com perdão dos bancos, né, dos créditos que eles tinham direito, né? Mas agora não é o caso do Barcelona, que está até nesse dilema de se renova ou não com o Messi, e todo mundo sabe que o Barcelona não tem como contratar, embora o seu Laporta, o novo presidente, faça várias promessas aos seus torcedores. Então, é o que a gente chama assim de doping financeiro. Num cenário em que a maioria dos grandes clubes não podia contratar, não podia reforçar os seus elencos, esses clubes, por uma série de questões e por influência direta desses grupos bilionários, pôde manter o nível do seu elenco e assim chegar à final, e é algo que, obviamente, pouco se discute, né?
E é um fenômeno que a gente aqui no Brasil nem conhece tão bem, porque, como os nossos clubes são praticamente todos associações, o único exemplo recente que a gente pode citar é o do Bragantino, né, que foi comprado pela Red Bull, e a partir daí conseguiu investir muito mais dinheiro do que conseguiria com as próprias pernas do clube em Bragança. Mas, de fato, é algo que, para o europeu, é comum, está lá acontecendo o tempo todo, em especial na Inglaterra, né? Chega um bilionário, compra o clube, bota dinheiro, ou não bota, quebra, faz besteira, e isso é um pouco mais naturalizado por lá. Tem um detalhe que eu acho importante de colocar, porque senão a pessoa ela pode até criar uma opinião simplista em relação a esse funcionamento. Não é que esses caras, seja país, seja um bilionário russo, não é que eles ficam injetando dinheiro de um jeito maluco sem parar. Geralmente eles fazem isso logo após a compra do clube. Ele compra, coloca muito dinheiro para reestruturar a dívida, para comprar jogador, coloca um clube num novo patamar, e a partir daí, em tese, a coisa tem que se manter com as próprias pernas. A gente sabe que ainda tem um aporte de dinheiro emprestado, financiamento, não cobra, tem várias facilidades, mas em tese não é para que esses clubes continuem dando prejuízos malucos e exigindo aportes o tempo todo. Não é para ser assim. E os dois casos que a gente está tratando aqui, tanto do City quanto do Chelsea, dá para citar, por exemplo, quem são os dois CEOs, No caso do Manchester City, do grupo, é o Ferran Soriano, que é um executivo que foi vice-presidente financeiro do Barcelona, chegou no City e encabeça esse projeto global, que eu vou pedir para o Matias explicar um pouco melhor do que se trata. E no Chelsea, a gente tem uma CEO lá, que ficou bastante famosa recentemente, chamada Marina Granovskaya. Ela é russa, e aqui, de acordo com a Wikipedia dela, ela é descrita como a dama de ferro. Ela foi, inclusive, ranqueada pela Forbes, em 2018, como uma das 5 mulheres mais poderosas do esporte internacional. É alguém que tem suscitado bastante elogio e que, pelo menos esportivamente, está entregando, né? Olha o Chelsea onde está chegando mais uma vez. Então, é importante que não fique essa impressão de que, ah, não, são apenas lugares onde eles saem colocando dinheiro indiscriminadamente. Não, também tem uma administração por trás, tem ali uma tentativa de autossustentabilidade, mas é um cenário certamente muito diferente do Barcelona, que agora está ferrado para pagar as próprias dívidas. Matias, fala um pouco desse projeto de uma multinacional do Manchester City, né? Você até já citou ele em uma fala anterior, por isso que eu te peço para introduzir mais. O City hoje tem uma cabeça de comprar clubes ao redor do mundo e criar realmente uma holding, né?
Isso, foi criada em 2013 essa holding, e não só com o capital emerita, mas também estadunidense e chinês. Então, esse caráter multinacional não está só na expansão, né, das fronteiras, mas também tem um capital de outros países, né, no caso das duas maiores potências econômicas da atualidade, e não à toa o primeiro clube formado do Citigroup foi em Nova York, né, o New York City da Major League Soccer, que por conta justamente do cada vez maior interesse dos norte-americanos pelo o Football Association, tem sido, né, bastante procurado, não só por investidores, como atletas, enfim, é um mercado que está se aquecendo, né, ano a ano. E depois voltou suas atenções para o Japão, onde tem uma participação minoritária no Yokohama Marinos, na China, com o Sichuan Jinju, mesmo caso também, uma participação minoritária. No caso da Catalunha, né, que você citou, o caso do Soriano, tem uma participação no Girona, né, que muitas vezes acaba servindo, né, como um time B, vamos dizer, do Manchester City, né, alguns jogadores que precisam de uma maior rodagem vão jogar no Girona, que tem aí disputado La Liga nas últimas temporadas. Depois o Mumbai City da Índia, e mais recentemente o Montevideo City Torque, que inclusive chegou a brigar pelo título uruguaio da última temporada, e está disputando a Sul-Americana, inclusive no grupo do Bahia e do Independiente, e está com se associou ao Bolívar, né? No caso não é uma compra, porque o Bolívar permanece, né, como uma sociedade civil, mas daí é uma cogestão, né? Então teve até um caso curioso de um jogador albanês que veio jogar a Libertadores, né? Um caso inédito e que mostra também novamente esse novo momento do futebol cada vez mais globalizado.
E aí, vou
sobre
te pedir
esse tema, Capelo, só rapidinho: o Rodrigo Lois, nosso companheiro de futebol internacional, fez uma reportagem muito ampla, assim, sobre a nova ordem dos multiclubes. Deu claro que o City carrega todo esse cenário, mas tem o exemplo de outros grandes grupos, né? E assim, está bem detalhado esse projeto do City, que é, esportivamente falando, principalmente de captação de novos talentos, né? A gente pode mencionar aqui 3 jovens brasileiros, né, de clubes brasileiros que foram adquiridos pelo grupo City: o Ian Couto, que era do Curitiba, lateral da seleção brasileira, campeão mundial sub-17, foi comprado pelo City e atualmente é titular do Girona, com 19 anos de idade. Diego Rosa, volante da base do Grêmio, foi adquirido e está no time russo, que eu não me atrevo a falar, que agora eu não lembro o nome. E agora o Kaique, que fez gol pelo Fluminense na Libertadores, também negociado com o grupo City. Ele certamente vai para algum desses clubes para poder ganhar experiência, e se der certo, vai ser adquirido pelo City, e também tem o Douglas Luiz, que está no Aston Villa, e inicialmente foi adquirido pelo City com esse objetivo, mas foi vendido ao Aston Villa, e já se fala na imprensa inglesa que o City quer comprá-lo de volta.
E só falando o nome também, né, do jogador em questão que eu tinha citado, é o Armando Sadiku, que estava no futebol turco e veio parar no Bolívar, que é o principal clube, né, do país vizinho.
E eu queria pedir a opinião de vocês de novo, de um caráter mais pessoal. Agrada a vocês essa ideia da multinacional? Porque o que eu vejo muito por aqui é o torcedor pensando assim: peraí, meu clube está quebrado, ele é administrado por X conselheiros, tais presidentes, né? A gente tem um modelo aristocrático aqui que é bastante nocivo. Imagina se os Emirados Árabes e o Ferran Soriano decidem comprar um clube brasileiro, limpar o endividamento, contratar jogador, fazer tudo isso que está acontecendo com o City e Chelsea. Nossa, esse é o sonho de muita gente. Mas também tem um outro lado aí, né? Não vou nem discutir se isso é possível de acontecer, se isso, a gente discute a viabilidade depois, mas tem um outro lado que é: você vai então relegar o seu clube a um papel de clube satélite, né? Então, se o próximo Pelé aparecer no teu clube, esquece, porque ele provavelmente vai jogar no City muito rapidamente. Te agradaria ver o clube que você torce ser comprado por um sheik ou por um bilionário russo?
Ah, não, de forma alguma. Eu até vou dar um exemplo que de quando a gente noticiou no GE essa parceria do Bolívar com o City, eu vi muitos comentários na própria notícia e nas redes sociais, Alô, City, vem comprar meu Botafogo, assim, tinha muita gente falando mais ou menos assim, e eu acho que eles não pensam nisso, né? Se houver essa parceria, assim, se os jovens que o Botafogo forma, que não são muitos, já vão embora muito cedo. Já se diz agora que o Matheus Nascimento recebeu uma proposta e o Botafogo recusou. Imagina com um patrão, vai ser patrão, assim, é um funcionário. A gente vai ter essa hierarquia, assim, clara, assim, porque é claro que o Manchester City é o principal time do grupo, né? Não me agradaria de forma alguma por uma série de motivos. Tudo bem que isso representa, assim, um respaldo financeiro maior e é algo que eu diria que 95% dos clubes brasileiros não têm no momento, né? É uma estabilidade financeira, mas isso traz consigo muitas coisas, né? Além dessa perda de talentos, eu diria outra coisa. A gente tem um exemplo aí da Red Bull, tem o Salzburg e o Leipzig, eles disputaram a Champions League na mesma temporada. E por mais que a empresa diga que não há conflito de interesses, assim, vai sempre haver esse questionamento. Assim, uma hora talvez o Girona jogue uma Champions League, e aí se caírem no mesmo grupo com o City, quem é que garante pro Girona que não é interesse do City Football Group que o City passe, que o City ganhe os jogos, né? Enfim, tem todo esse questionamento ético, e eu como torcedor do Girona, eu como torcedor do Salzburg, não vou me sentir confortável, eu jamais iria querer isso. Eu sou um torcedor mais raiz, eu gosto do envolvimento da comunidade com o meu clube, assim, do que ele representa para a sua comunidade, e não me sentiria confortável sabendo que o meu clube está defendendo os interesses de uma grande empresa, de uma grande corporação internacional que tem os seus interesses, e eles passam muito longe dos interesses desse clube, da sua localidade e dos seus torcedores.
Eu acompanho o Daniel e acrescento, né, que as pessoas muitas vezes elas pegam a exceção, né, que é o Manchester City, um time competitivo aí que ganhou já algumas Premier Leagues, né, sob o comando do grupo Emirense, está agora na final da Champions League, né, com um certo favoritismo, inclusive. Mas se esquece das exceções, né? E não precisa nem ir pegar os casos mais periféricos, assim, né? Do Girona, por exemplo. Basta ver o que tá acontecendo com o Milan, por exemplo, né? Que é um dos clubes mais poderosos da Europa, principalmente nos anos 90, e que com os investidores chineses não decola. Está cada vez menos competitivo, né? Ficando fora de diversas edições da Champions League, vendo os rivais, em um ótimo momento, né? Então, basta ver, né, o que aconteceu com o Milan, pô, pode se repetir aqui também, né? E daí fala, né, do caso do Citigroup, mas recentemente ventilaram também diversos supostos interesses, né, de investidores chineses, né, também sob essa lógica da nova Rota da Seda, né, da expansão do capital chinês, também utilizando, né, do sport washing. E recentemente, né, foi o caso do América de Minas, do CSA e de um clube amazonense, eu não lembro agora se é o Nacional, mas rolaram esses boatos, né, e daí todo mundo começa a ficar em polvorosa, né, nossa, agora Libertadores é o limite, né, tipo, já pensa que vai ser uma grande potência e não, né, é mais um você tá na base do futebol, você vai seguir tendo como a principal função nessa cadeia, que é a de exportação de pé de obra, né, porque esses investidores, eles têm esse olhar por aqui para o futebol brasileiro. Para eles não interessa ser campeão brasileiro da Libertadores. Eles querem justamente, como você bem falou, adquirir o novo Pelé com o menor custo possível, né?
Pois é. E essa viabilidade também é bom, que a gente está tratando aqui de uma questão retórica, praticamente. Porque quando a gente olha para a final da Liga dos Campeões e vê os interesses do oligarca russo, Abramovich, os interesses dos Emirados Árabes, quais desses interesses seriam satisfeitos se eles estivessem no futebol brasileiro? Você fincar uma bandeira lá no bairro do Botafogo te posiciona na geopolítica mundial? Não. Você comprar um clube em Goiás vai te fazer uma pessoa mais importante de alguma maneira? Vai fortalecer a sua relação com Vladimir Putin? Também acho que não. Então, é só que a gente tem que lembrar que essas histórias todas, uma coisa é você olhar para a Europa e falar assim, puxa, lá funciona assim. Outra é você começar a fazer sonhos e ambições de que isso aconteça aqui, estando num cenário totalmente diferente. Enfim, é bom fazer essa explicação, né? A viabilidade é diferente. E só para não ficar em cima do muro também, talvez eu seja menos radical na rejeição em relação a vocês dois, mas eu também não tenho confiança, assim. É que eu olho, às vezes, para a política do Vasco, para a política do Botafogo, para a política do Fluminense, e penso, cara, a chance disso aqui dar certo é nula, não tem jeito. Precisaria haver alguma grande mudança. Agora, que grande mudança é essa? É colocar uma empresa como a Red Bull para ser a dona? Nem sequer o balanço financeiro ela publica completo, falta transparência. É colocar um sheik que vai chegar com interesses diferentes. Eu não sei, cara. Eu não sei se existe um mundo ideal nessa história. Então, vou ficar aqui, vou ficar meio no meio termo.
Bom, sendo assim, a gente vai ter que torcer pro clube da camisa do Matias no momento.
Né? Conta aí. Falar. Conta qual que é o clube da sua camisa, Matias.
Eu tô aqui com uma camisa do São Paulo, né? Que acaba sendo um caso interessante, né? De um clube antissistema, né? Mas que tem o paradoxo que é o terceiro maior vendedor de camisas na Alemanha e é impressionante, assim, em qualquer cidade da Alemanha você vê nas lojas esportivas camisa do Bayern, do Borussia e do São Paulo, né, além do clube local, né, mas é um clube que não consegue dar o próximo passo, né, a última vez que jogou a Bundesliga foi no começo da década passada, né? Então é um clube que tem esse lado mais romântico, mas não consegue transformar isso em ser um clube competitivo, né? Mesmo tendo uma arrecadação além da sua capacidade, né? Acaba sendo um clube que é adotado, né, por diversos torcedores mundo afora, mas pela ideia, né? Porque pouca gente acompanha de fato, né, o cotidiano do São Paulo, até porque a segunda divisão da Bundesliga ela não é transmitida globalmente, né? Assim, com uma facilidade. Claro que você consegue caçar um link aqui e acolá, mas você não vai parar no boteco do seu bairro, vai estar passando o São Paulo lá.
Pois é, esse, aliás, é um bom assunto para um outro podcast. Eu tenho até um livro do São Paulo aqui que eu ainda não li. Seria uma boa ler o livro e fazer um episódio. Daniel Mundim, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Eu espero que você tenha curtido.
Ah, foi ótimo o papo. Obrigado você, Capelo, Matias, pela oportunidade. Assim, espero que os ouvintes também tenham gostado de se debruçar um pouco mais sobre esse tema tão amplo que envolve esses dois times específicos nessa final, que é bastante importante e simbólica da Champions League. Obrigado mesmo, um abraço.
Valeu, obrigado. Repórter do GE, acompanha as reportagens dele, obviamente, no GE. Matias Pinto, jornalista e historiador, obrigado pela participação aqui e convido todos os nossos ouvintes a ouvir também o Xadrez Verbal.
Valeu pelo convite, Capelo, um prazer conhecer o Daniel também e estar falando para um público diferente. Novamente faço convite, né? O Xadrez Verbal agora é um podcast quinzenal, né, sobre política internacional, no qual a gente divide em diversos blocos para tratar, né, de forma aprofundada do que está acontecendo não só nos Estados Unidos, na China, na Europa Ocidental, mas outras regiões do mundo. A gente tem também um podcast mais frio, assim, que é o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que ele está em suspenso, mas tem vários episódios lá antigos para escutar, justamente por ser um conteúdo mais histórico, não tem grandes mudanças no que a gente tá falando. Então, a gente geralmente pega uma região, um país, alguma competição, e faz um paralelo com a história desse local. Então, um podcast que eu tenho bastante orgulho, assim, de estar por trás. E é isso, tô lá na Central 3 também, onde a gente tem o Trivela, que é um podcast duas vezes por semana, né, com o pessoal do site, que é referência no futebol internacional aqui no Brasil, que daí a gente discute mais o campo e bola, mas também fala um pouco do que acontece nos bastidores, fora de campo. O Pontapé, com o Zé Trajano e o Dudu Monsanto, que daí é uma abordagem mais cultural do futebol. E lá na produtora a gente tem vários podcasts também fora do universo futebolístico, esportivo. Acho difícil você ver lá o nosso cardápio e não se interessar por pelo menos um, então faço o convite lá, entra em central3.com.br.
Maravilha, central3.com.br. Eu sempre tenho a impressão de que aqui no podcast, até por ser um pouco menos roteirizado do que vocês fazem lá, fica mais raso. Então, se você quiser aprofundar, cavar até chegar a petróleo, encontrar petróleo, que é um trocadilho ruim, mas adequado para esse episódio, vai lá na Central 3. Muito bem, esse episódio tem a produção do Pedro Suaide. Aliás, bem-vindo ao Pedro, que vai se encarregar pelo Dinheiro em Jogo daqui em diante. Leonardo M. Bianchi partiu para um outro desafio dentro da própria Globo e tem também a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.